Gestão Social e Cidadania.
Olá, muito bom dia para você, ouvinte da Unijuí FM. Hoje é sábado, 16 de junho de 2018. Eu sou Dayana Dalros, acadêmica do curso de jornalismo da Unijuí. A partir de agora, você acompanha mais uma edição do programa Gestão Social e Cidadania. Hoje nós conversamos com o professor doutor Enio Valdir da Silva, docente do programa de mestrado em Direitos Humanos da Unijuí, acerca do atual cenário político e econômico do Brasil. Você acompanha ainda as notícias da semana e os boletins da Rádio Web.
Notícias da semana.
Encontro de sensibilização reúne gestores municipais para adesão ao PIN e ao Criança Feliz. O programa Primeira Infância Melhor e a Secretaria da Saúde, em conjunto com a Secretaria de Desenvolvimento Social, Trabalho, Justiça e Direitos Humanos, promoveram um encontro de sensibilização com gestores dos municípios gaúchos para adesão ao PIN e ao programa Criança Feliz do Governo Federal até o dia 30 de junho. Cerca de 30 municípios participaram do evento no Centro Administrativo Fernando Ferrari, em Porto Alegre. Na oportunidade, a secretária Maria Helena Sartori destacou a intersetorialidade como ferramenta para a otimização de recursos e para a consequente qualidade do atendimento. A coordenadora do PIN, Gisele Mariuzzi da Silva, explicou que o Criança Feliz mantém a estratégia de visitas domiciliares, dessa vez com a duração de até uma hora, com a capacitação constante dos visitadores e a preparação de um plano específico de atendimento para cada família. Terceira Conferência Internacional Agricultura e Alimentação prorroga prazo para submissão de trabalhos. O prazo para envio de trabalhos científicos à Terceira Conferência Internacional Agricultura e Alimentação em uma Sociedade Urbanizada foi prorrogado até o dia 30 de junho. O evento vai acontecer entre os dias 17 e 21 de setembro de 2018 na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a UFRGS. O encontro terá por temática central alimentos saudáveis, sociobiodiversidade e sistemas agroalimentares sustentáveis, inovações do consumo à produção. Ao longo de 5 dias, a conferência vai reunir cerca de 170 especialistas de 36 países em uma intensa programação, que inclui painéis de escopo internacional, simpósios, apresentação de trabalhos científicos em grupos de trabalho temáticos, relatos de experiência, saídas de campo e atividades culturais. Mais informações acerca das inscrições e da programação podem ser obtidas no portal do evento.
Boletim Rádio Web.
O Ministério da Saúde anunciou nesta quarta-feira que vai prorrogar pela segunda e última vez o prazo final da campanha de vacinação contra a gripe. Com isso, os grupos prioritários terão até a próxima sexta-feira, 22 de junho, para procurarem os postos de saúde. O motivo é a baixa procura da população. A meta é vacinar pelo menos 54,4 milhões de pessoas, mas até agora a cobertura foi de apenas 77%. Os piores índices são registrados entre as crianças de 6 meses a 5 anos, como explica o ministro da Saúde, Gilberto Wok.
Então, por que que acontece isso? Consciência, autonomia para ir a um posto de saúde, e as crianças não têm isso. Então, elas dependem dos responsáveis, dos pais, dos avós, de quem é responsável. E aquilo que mais nos preocupa são as crianças. Por que esse grupo, eles têm essa imunidade mais reduzida? E isso exige uma prevenção cada vez melhor através da vacinação.
A principal preocupação é com a perspectiva de aumento no número de óbitos com a proximidade do inverno. Segundo o último boletim do Ministério da Saúde, até o dia 9 de junho foram registrados 2.715 casos de influenza em todo o país, com 446 mortes. São 242 óbitos a mais do que o registrado no mesmo período do ano passado. Além das crianças de 6 meses a 5 anos, fazem parte dos grupos prioritários idosos a partir dos 60 anos, trabalhadores de saúde, professores das redes pública e privada, povos indígenas, gestantes e mulheres que deram à luz nos últimos 45 dias e pessoas privadas de liberdade. Agência Rádio Web, com informações de Brasília, Fernanda Wenzel.
Janeiro até maio deste ano, 504 trabalhadores foram resgatados de condições análogas às de escravo, segundo dados recentes do Ministério do Trabalho. De acordo com a pasta, os resgates foram feitos por grupos móveis de fiscalização em 28 ações. Essas operações ocorreram em 12 estados, entre eles Minas Gerais, Pará e Roraima, que tiveram mais resgates. A criação de bovinos, construção civil, coleta de castanha e produção de carvão vegetal foram as principais atividades fiscalizadas. Para a procuradora do Ministério Público do Trabalho, órgão que também tem membros nos grupos móveis, Catarina von Zuben, os flagrantes e fiscalizações só foram possíveis por causa do esforço do MPT e do MT. Ela alerta que, por falta de recursos, o combate ao trabalho escravo tem sido comprometido.
O trabalho ele continua contingenciado, né? Sem previsão de concurso, sem renovação da frota, material. Então, e só continua trabalhando justamente por causa da criatividade e da parceria. Se tivesse mais recursos, esse número seria muito maior.
No final do ano passado, o governo federal reduziu em 7,2% a previsão de investimentos em ações de combate ao trabalho análogo ao de escravo. Segundo o Código Penal Brasileiro, são elementos que caracterizam o trabalho escravo, condições degradantes de trabalho, jornada exaustiva, trabalho forçado e servidão por dívida. Para denunciar a prática, procure a Procuradoria do Trabalho mais próxima ou ligue no Disque 100. Para mais informações, acesse radiompt.com.br. Agência Rádio Web de Brasília, Janaína Oliveira.
A pedido do Ministério Público Estadual, a primeira vara da Fazenda Pública determinou a suspensão dos efeitos do novo decreto que pede a extinção e disposição do patrimônio da Fundação de Ciência e Tecnologia, a Cientec. A determinação também fixou multa diária de R$10 mil, limitada a 30 dias em caso de descumprimento. A solicitação da Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Público, ajuizada no último dia 30 e acatada pelo Judiciário para a proibição de atos referentes à extinção da Cientec, toma como base o não cumprimento de determinações liminares, bem como evita transferências, realocações ou remoções de patrimônio imobiliário, material e imaterial da Fundação. O Ministério Público Gaúcho tem atuado em todos os movimentos de extinção de fundações no Estado para evitar o risco de prejuízo ao patrimônio público e, consequentemente, à sociedade, como explica a promotora de justiça Miriam Balestro.
Conforme a representação do Ministério Público de Contas, extremamente zeloso nessa cautela, o Estado do Rio Grande do Sul iniciou a perpetrar os atos de execução sem uma justificativa técnica concreta de que com isso efetivamente economizará os recursos, onde é que isso vai ser empregado, que os trabalhos continuarão, os de cunho essencial, a serem desenvolvidos com eficiência.
A ação civil pública frisa que é inviável a sucessão da Cientec pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia se não forem rescindidos os contratos e as respectivas contas não forem prestadas. O entendimento é que a ausência de um planejamento adequado da extinção provoca o risco de sucateamento dos laboratórios tecnológicos que possuem equipamentos sofisticados que demandam conservação, climatização, instalação, transporte e reinstalação especializada. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Aline Costa.
No Gestão Social e Cidadania desse sábado, nós vamos conversar com o professor Enio Valdir da Silva, ele que é licenciado em Filosofia, doutor em Sociologia e hoje atua no mestrado em Direitos Humanos e também em projetos de extensão da economia solidária. E a temática, né, professor Enio, é o atual cenário político e econômico do nosso país. Bom dia, muito obrigada por ter aceito esse nosso convite para participar da programação do Gestão Social e Cidadania.
Bom dia, muito obrigado pelo convite. Sempre é bom a gente socializar as nossas pesquisas, os nossos estudos e também contribuir com o projeto de vocês, que de certa forma fortalece a cidadania na região, no nosso entorno da Unijuí.
Professor, a partir dos seus conhecimentos na área da sociologia, da ciência política também, eu vou pedir para que o senhor nos faça uma contextualização e nos diga como que você avalia o atual cenário econômico e político do país, começando pelas políticas públicas. O que que o governo tem feito com relação à saúde, educação e direitos humanos, e se isso realmente se efetiva em todos os níveis territoriais?
Pois é, acho que nós estamos vivendo um momento histórico muito especial, tanto no sentido de se balançar dimensões da democracia que avança para a organização social, como também é um momento especial de a gente refletir sobre as possibilidades de recuo na democracia, né? Diminuição dos espaços da cidadania, diminuição dos espaços de construção de uma sociedade mais justa. Então, as forças sociais estão em movimento nesse instante, estão sendo chacoalhadas. E, de certa forma, essa movimentação toda ela provoca as estruturas políticas do país, as estruturas institucionais, inclusive as estruturas mentais de quem governa e do próprio povo em escolher bem seus governantes. Então é um momento rico nesse sentido. E uma das formas de a gente sentir um governo democrático, um governo bom, é pelas políticas públicas que ele cria. As políticas públicas são formas, então, de não só de governos, mas principalmente de governos, de atuarem na sociedade, nos lugares mais densos, nos setores onde os problemas aparecem e nem sempre estavam nos planejamentos dos governos. Porque tem outras ações de governo mesmo, que são dos projetos políticos, dos partidos e das governanças em si. Mas as políticas públicas, elas emergem de problemas. Então, geralmente, em manifestações e em movimentos sociais, eles escancaram essa necessidade de uma atuação do governo ali, para fechar essas brechas da sociedade, para resolver os problemas mais densos e mais intensos, né, que vive a população. O que nós estamos observando é de que houve um momento onde se abriu bastante para essas manifestações e os governos vinham tentando, vinham fazendo esforços com políticas públicas. Mas isso, de certa forma, tem um custo para o Estado, tem um custo político em si, ao ponto de que ficou difícil cobrir esses custos sem que se mexa nas estruturas mais complexas da economia. E isso levou a então se mudar o cenário da governança, o cenário de quem atuava no governo, e essa mudança piorou bastante os espaços de participação da população e encolheu as políticas públicas que são mais sociais, que vai em direção à cidadania, porque a atual governança do país, ela tem outro foco, né? Um foco mais liberal. Ele parece que quer engessar o Estado e suas ações nas relações de mercados, nos processos produtivos, nos processos de circulação, na realização do lucro, na continuidade da acumulação, e eles não querem saber de mudança nessa linha. Quem tem o capital quer mais capital, quem tem mais lucro quer mais lucro. E aí jogou-se então o Estado para esse lado, perdendo o outro lado do setor social, do setor da democracia e da cidadania.
E essas medidas que estão sendo tomadas, aí nós tivemos o exemplo da greve dos caminhoneiros em um contexto de protesto, como que elas ficam em relação às classes? Por exemplo, os cortes, os congelamentos na saúde, a terceirização do petróleo, isso é positivo para todas as classes?
Não, de forma alguma. Como eu disse antes, ele é uma guinada, de fato, nos tentáculos do Estado, que antes parava sobre o abismo das necessidades sociais. Né? Então, você sabia que para resolver os problemas da necessidade social, que é histórico, precisava mudar muita coisa. Como, por exemplo, fazer uma política pública de fato para o setor agrário, como uma reforma agrária. Não podemos continuar com essa estrutura que nós temos no país. O país nunca fez uma reforma agrária. Estruturas de lucratividade bancária, a acumulação que os bancos estão tendo, alguns setores empresariais, alguns setores que coordenam a tecnologia, a microtecnologia, inclusive os meios de comunicação, esses setores lucram muito nos últimos tempos. E é evidente que aquela linha de democracia, por exemplo, nós temos mais de 35 mil conselhos municipais no país, isso levava a população a se empoderar um pouco. Isso assusta esses setores da lucratividade. Então aí eles voltaram novamente ao poder. E agora então tentam cortar isso, diminuir o tamanho do Estado e alargar os espaços do mercado. Portanto, as medidas elas são sempre parciais. Quando ela é parcial, ela causa problema no outro setor. Por exemplo, no setor produtivo, que tem a complementariedade, o setor de circulação, que é o caso dos caminhoneiros, né? Não se fez nada para o setor produtivo e agora, então, explode o problema na questão de circulação, no comércio, naqueles que fazem a travessia entre a produção e o consumo. Então vai arrebentar no processo de consumo e no processo produtivo. Então as medidas adotadas, elas são antipopulares, elas são antissociais e elas podem até resolver o problema dos caminhoneiros aqui, né, nos momentos agora, mas depois nós teremos outros setores sofrendo o impacto disso, pagando por isso. Então quando não se muda a estrutura, sempre se aloca o problema de um lugar para outro e acaba descendo sempre as camadas médias e baixas a sofrer, porque o setor de consumo acaba cobrindo todos os custos de algumas políticas que são parciais.
E o senhor falava nos movimentos sociais. Como que eles podem ser atores políticos nesse cenário e promover a redemocratização, o diálogo entre as classes?
Os movimentos sociais são lugares muito importantes hoje para onde pode se canalizar as principais políticas de mudanças sociais e de transformações. Na modernidade, nós acreditávamos, ali pelos anos 1900, 1950, que a modernidade vai até os anos 2000 mais ou menos, que a via da mudanças democráticas, as mudanças, as transformações eram os partidos políticos. Mas os partidos políticos foram corroídos e por dentro e passaram a fazer um jogo mais politiqueiro do que político, quase que acabando com a própria política em si, e então deixou um vazio aí para a seriedade dos atores sociais que querem, de fato, transformações mais ricas na justiça social. Então, os movimentos sociais, se eles não tiverem donos, se eles não forem partidarizados, eles são os elementos fundamentais para vigiar a democracia. Então, quanto mais movimentos aparecer, melhor. Mesmo que a gente viu aí que pode ter gente infiltrada, pode ter gente que tenha, mas ele tem essa capacidade de filtrar aquilo que de grupos, aquilo que pertence a determinados setores interesseiros, né? Porque os movimentos sociais não é apenas uma reivindicação social, não é uma manifestação. Ele tem um tema, ele tem uma causa que se sabe bem quem é que está naquela luta, se sabe contra quem se está lutando e sabe-se para quem é a luta. Então, os movimentos sociais são ricos nesses aspectos. A minha grande esperança é de que a gente amadureça isso, que pode ter as pessoas atuando nos partidos políticos, isso não vai para a democracia, é importantíssimo, mas é diferente a luta partidária da luta dos movimentos sociais. Os movimentos sociais são mais estruturais, eles são multiclassiais, eles são multiculturais, então só nessa manifestação, veja bem, não foi o movimento social dos caminhoneiros, foi uma manifestação, ali dentro uma diversidade de sujeitos. Então, para se tornar um movimento social, ele precisa agora então ter esse amadurecimento e nós criarmos uma espécie de proposta política para o setor de transporte brasileiro. E isso ressoar lá no processo produtivo, no processo de consumo e se tornar uma coisa mais constante. Aí nós temos o movimento social da luta desses grandes trabalhadores que são os caminhoneiros, né? Mas temos outros tantos trabalhadores também da metalúrgica, da agricultura familiar, setores fantásticos por aí que ainda não se manifestaram. Inclusive, o isolamento do próprio movimento dos professores, que é o movimento que um movimento social, mas que tem inúmeras fissuras, e o mais isolado do país, movimento de professores municipais, estaduais, privados e assim por diante, não se junta por uma causa. Então, também é isso que a gente exige, que os movimentos sociais dos professores virem um movimento societal, um movimento mais forte, mais cultural e mais civilizacional. E aí a gente pode, então, apoiar outros movimentos sociais para fazer grandes transformações, de vigiar a democracia e não permitir que ela se torne a apanagem de alguns grupos interesseiros que estão no país.
Certo, e comentávamos também que o senhor tem atuação, dirige projetos de extensão voltados à economia solidária. E isso, que fique registrado, também faz parte do Gestão Sim. Social e Cidadania, que é um projeto muito grande, né? E o projeto da comunicação, que é esse que nós desenvolvemos, faz parte. Como que essas iniciativas, como Gestão Social, também o mestrado em Direitos Humanos, os projetos de extensão, o programa de pós-graduação em desenvolvimento regional, podem atuar na promoção da cidadania nas comunidades?
É isso que eu estava dizendo. Muita atuação, muita coisa boa existem para se criar uma cultura democrática. Está faltando muita cultura democrática no país. E nós temos inúmeras iniciativas, só que isoladas, tá? São isoladas. Se a gente procurar, de fato, os diversos projetos de extensão das universidades brasileiras, que agora eu estou entrando no novo projeto de pesquisa, que vou mapear isso, né? Onde estão os projetos emancipatórios das universidades, principalmente na linha dos direitos humanos, o que eles estão fazendo, de fato, em termos concretos para a interação social, para melhorar as relações sociais, para tornar as relações sociais justas, ver como que as universidades, para a gente tentar ver se há pontos de convergências aí, formar uma rede de resistências. Então eu acho que é isso. Tem um projeto lá no mestrado de desenvolvimento, lá no mestrado dos direitos humanos, tem outro lá da educação e assim por diante. Mas ainda falta um palco na própria universidade, um palco de discussão desses projetos, para que a universidade tenha produza um efeito de cidadania maior do que ela faz, porque ela tem essa perspectiva da própria formação, que é grandíssima na questão da cidadania, mas também nos projetos de extensão e projetos de pesquisas, né? Então ele precisa, de fato, a gente atar o nó da universidade aqui, como se diz, da extensão, atar os nós aqui, nós formar para essa rede, e ela tem que se estender à sociedade e daí apoiar os setores democráticos, que nem todos os setores sociais a universidade tem que apoiar, mas aqueles que têm direção universalista, humanitários, que melhoram a qualidade da civilização, a universidade tem que apoiar, sim, faz parte da sua condição de instituição cidadã resultante dos esforços da sociedade. A universidade não está isolada, ela precisa melhorar a qualidade dos seus atores para que eles interajam com os atores sociais e a gente tenha um desenvolvimento social mais digno, mais justo, né?
Perfeito, nós conversamos aí com o professor aqui da Unijuí, Enio Valdir da Silva, acerca do atual cenário político e econômico do Brasil. Muito obrigada pela sua participação aqui, professor Enio.
Tá certo, obrigado pelo espaço.
A programação que você acompanhou foi produzida como parte do projeto de extensão Gestão Social e Cidadania, do Departamento de Ciências Administrativas, Contábeis, Econômicas e da Comunicação da Unijuí. Produção e locução, Daiana Dalros. Orientação, Márcia Formentini. Coordenação geral, Sérgio Luiz Alebran. O projeto Gestão Social e Cidadania conta com o apoio da Unijuí FM. Para conferir mais informações sobre a iniciativa e sobre o programa de hoje, acesse o site www.projetos.unijuí.edu.br/cidadania. A todos os ouvintes, um ótimo final de semana. Voltamos com o Gestão Social e Cidadania no próximo sábado, às 9 horas, aqui pela Unijuí FM 106.9.